A partir de agora nós vamos conversar por telefone ou via telefone com o deputado federal reeleito, Elmar Nascimento. Deputado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, parabéns pela eleição e a reeleição, na verdade, né? Fica à vontade para se dirigir ao público ouvinte do Jornal 98 Notícias. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes. Acho que eu vou ter que ligar de novo, porque eu falo e a voz está entrando novamente. Está com algum mau contato aí.
Ó, tá ok aqui pra gente, viu, deputado? O som que tá chegando aqui, da sua voz,
não
tá
é
aqui,
tá tranquilo.
Ah, tudo bem.
Eu falo e sai a minha voz de novo com uns 10 segundos atrás.
Tudo bem, então tá ok, a gente fica aguardando e...
Agora melhorou.
Melhorou? Provavelmente seja o aplicativo da rádio que deve estar aberto aí. Então, seja bem-vindo, boa tarde e fique à vontade para se dirigir aos ouvintes do Jornal 98 Notícias.
Olá, amigas, amigos, Campo Formoso. Alegria muito grande poder falar com vocês. Essa manhã, nessa condição, já de deputado reeleito, segundo mais votado da Bahia. Isso é fruto do trabalho da gente dos últimos 4 anos, sinal que nós fomos aprovados. Ampliamos a nossa votação aí em Campo Formoso de forma significativa e na Bahia também, saiu de 104 mil votos para 175.500, o que mostra que os baianos compreenderam e aprovaram o que nós fizemos ao longo dos últimos 4 anos. Muito feliz com o resultado das eleições e agora com a responsabilidade dobrada na continuidade do trabalho que nós temos feito.
Bom, deputado Elmar, e Campo Formoso, o senhor conseguiu a votação aqui com base naquilo que disse aqui, tanto o deputado estadual reeleito, que foi o Júnior Nascimento, seu primo, quanto o prefeito Elmo Nascimento, seu irmão, eles ficaram satisfeitos com a votação que o senhor recebeu em Campo Formoso. Sobre os números de Campo Formoso, e também eu já aproveito para lhe perguntar a eleição do Júnior Nascimento para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
Muito satisfeito com o resultado pessoal que tive, sinal que as pessoas estão compreendendo cada vez mais o trabalho que a gente tem feito. É claro que na Bahia acontece uma eleição diferente. Na verdade, a gente não disputa eleição contra deputado, afinal de contas, muita gente votou em quem nem conhece, mas é uma eleição que a gente disputa contra Lula, que é uma lenda, um mito no Nordeste. As pessoas pegam a chapa do 13 e saem escrevendo um número, às vezes não sabem nem em quem está votando. É a única coisa que eu posso conceber quem deixou de votar em si, porque a pessoa que deixou de votar em mim para deputado federal deixou de votar em escolas, em estradas. Afinal de contas, eu sou o único deputado federal que trouxe algum benefício de relevância para o município de Campo Formoso. Então não posso compreender da pessoa votar contra si mesmo, mas é claro que foi uma votação bastante significativa, 17 mil e quase 500 votos. Significa que a população nos apoiou e eu tenho um compromisso em continuar esse mesmo trabalho, para cada dia mais dar condição de que o nosso povo possa ter uma condição melhor de sobrevivência, de emprego, de renda, de acesso à saúde, à educação. Nós vamos perseguir e trabalhar muito para poder retribuir a confiança das pessoas.
E a eleição de Júnior Nascimento, como é que se ouviu?
Olha, foi tudo dentro do planejado. Claro que eu esperava, confesso a vocês, um pouco mais. Mas em todos os municípios em que houveram prefeitos que apoiaram ele, a votação correspondeu. Esses prefeitos, no geral, estão muito bem colocados, aprovados, frutos da política do atual governo federal, que estendeu muito recurso para as prefeituras. Então, quase todos os prefeitos estão bem aprovados, quer dizer, que os candidatos do prefeito foram bem votados, e graças a Deus o importante é que ele se elegeu. O quociente do nosso partido, que é o mais alto de todos, teve o primeiro suplente, ficou de fora com 62.500 votos, e tem gente eleita com 25 mil. O Júnior foi o 30º, a Bahia inteira. Eu também tinha compromisso com outras. Vocês sabem que eu praticamente elegi o Marcinho, que foi o primeiro votado da nossa coligação, um amigo que já me ajuda há muito tempo, merecia a minha ajuda, e o Robinho, que é outro parceiro lá no extremo sul, que eu ajudei também, graças ao nosso apoio, também se elegeu. Importante a gente formar grupo. Eu nunca tive a vaidade, por exemplo, de ser o mais votado. Se eu quisesse ser o mais votado, era só não ter lançado eles deputado estadual e ter trocado voto. Nosso objetivo maior é formar grupo de gente que pensa igual a gente e que vai nos fortalecer politicamente. Então, eu acho que fui o maior vitorioso da eleição. Afinal de contas, ser eleito com a segunda maior votação do estado, atrás apenas do filho do senador, e eleger ainda 3 deputados estaduais, não é para qualquer um.
Agora já 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento. Trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, parabéns pela eleição, boa tarde. Qual o reflexo que fica para União Brasil, partido novo, recém-formado, mas o reflexo para a Assembleia Legislativa da Bahia, com 10 deputados e as cadeiras na Câmara Federal?
Olha, a exceção dos dois partidos que disputam a eleição, e olha que o PT não é apenas um partido, é uma federação que se fosse um partido só, a gente teria sido o segundo, mas é uma federação que envolve também o PCdoB e o PV, nós ficamos em terceiro lugar. Perdemos para essa federação e para o PL, que era o partido do presidente da República, mas com uma bancada significativa de 59 deputados, já tem um deputado de um partido que não alcançou a cláusula de barreira, já veio, nós já somos 60, 10 senadores eleitos, ou seja, quem quiser governar vai precisar conversar com a gente e traçar projetos importantes para o futuro do país.
Vou trazer Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista ao vivo hoje por telefone com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento. Leandro.
Deputado, boa tarde, parabéns aí por sua reeleição. O senhor fala agora em projetos, além do que o senhor já correu atrás para aqui, para o município de Campo Formoso, para a região, com a sua reeleição, o que, é que o senhor pretende trazer de novo no sentido de novas obras, de novas ações aqui para a região de Campo Formoso?
Primeiro, garantir a complementação de tudo que já está existindo. Nós temos aí esse asfalto de Lages da Lagoa do Porco, a obra está em caminho, o recurso garantido, mas tem que caminhar para terminar logo. Nós temos o hospital que está com dinheiro depositado na e que a gente quer o mais rápido possível de autorização da Caixa para poder licitar e iniciar essa obra, para que a gente possa inaugurar, porque saúde é uma coisa sempre urgente, e batalhar por novas conquistas, continuar aquela questão do frigorífico, tem o mercado municipal que já tem um projeto pronto, a reforma do atual mercado existente também, além desse novo que a gente pretende construir, e alguns equipamentos. Eu tenho conversado com ela de política de geração de emprego, de renda. A gente tem que, no interior, perseguir muito a questão de estrada, pavimentação e água, sobretudo água. Por conta disso, eu devo colocar recursos esse ano para a prefeitura comprar para ela máquinas perfuratriz e máquinas que possam patrulha rodoviária. Nós temos um município com quase 8 mil quilômetros quadrados que precisa sempre estar arrumando as estradas. Tem 3 equipes aí, não são suficientes. Então, esse ano, eu vou estar aí capacitar a prefeitura de patrulhas mecânicas e 2 máquinas perfuratrizes para a gente poder incentivar o desenvolvimento do interior.
Bom, 1h29, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento. Esta semana nós conversávamos aqui com o prefeito, seu irmão Elmo Nascimento, e ele chamava atenção para esse detalhe de que, independentemente da eleição, antes, durante e agora, depois da eleição, o senhor com sua cadeira garantida como reeleito, o deputado, o vereador Júnior Nascimento, que foi eleito para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o prefeito chamava a atenção o seguinte, que independentemente da questão política, que as obras continuam, que os recursos estão assegurados. Aí o senhor falava nesse assunto agora, Leandro, chamava a atenção para as novidades que podem vir. Então, tudo aquilo que foi assegurado, que foi dito, continua. E a perspectiva é de que, claro, esse ano acho que agora tá inviável novas conquistas. Mas a perspectiva para o próximo ano. A gente ouviu o senhor falando, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante, a questão da educação. Já temos aí o Instituto Federal. Mas o senhor falava, eu percebi em algumas falas suas, que o senhor chamava atenção para uma universidade, um campus universitário. Isso para Campo Formoso, para a região, enfim, qual é o projeto em relação a isso, deputado?
Ah, batalhar junto ao Univasf e também universidades privadas, já que é o programa do governo federal de poder se financiar. Olha que você pagar um aluno na universidade privada hoje é mais barato do que você colocar em financiamento uma universidade pública. Portanto, tem que esperar ver quem vai ser eleito presidente da República e qual vai ser a política do MEC, por exemplo. Na época do PT, eles preferiram muito essa coisa de financiar a vaga. Em escolas privadas. Se for nesse sentido, que seja a gente trazer a universidade privada e buscar as bolsas. Se for construção de universidade pública, ainda vamos estar lá brigando para trazer uma para Campo Formoso. O importante é que a gente tenha uma oferta de cursos que dê continuidade ao ensino de terceiro grau para a nossa juventude.
1:31, trazer o Marconi mais uma vez aqui para a nossa entrevista de hoje com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, ontem repercutiu uma matéria da Folha de São Paulo que o senhor foi citado pela influência com a Codevasf, direcionando a questão de obras de asfaltamento e distribuição de cisternas lá na região de Juazeiro, em que o senhor foi citado. O que é que o senhor tem a esclarecer sobre esta situação? Inclusive, o TCU... já soltou uma outra nota explicando o que está acontecendo com relação a esse contexto. O que é que vem acontecendo, deputado?
Está sendo uma empresa que tinha faturamento de 300 milhões de reais por mês, que funcionava, as coisas eram entregues, aí todo deputado, todo senador começou a ampliar, a lei modificando até o território para ampliar, e hoje são 4 bi. Meu nome sempre vai estar ligado, nunca a escândalo, mas sempre a ações. Enquanto houver uma empresa como a Codevasf, com capilaridade e condições de levar recursos, desenvolvimento para os municípios que eu represento, eu vou levar. Tenho levado muito para Campo Formoso, é para Campo Formoso que nós estamos falando, mas para Juazeiro, para Toro Gonçalo, para Pindobaçu, para Senhor do Bonfim, e daí até para o Extremo Sul. Em Vitória da Conquista, nós temos feito pavimentação com recursos via Codevasf. Isso é a nossa obrigação.
Bom, ainda nesse aspecto aí, o senhor falava agora há pouco que aumentou de 300 milhões para 4 bilhões, quer dizer, o número de cidades também que a Codevasf hoje atende. Eu pergunto para o senhor, esse tipo de assunto tratado à véspera de uma eleição, até que ponto isso pode interferir, prejudicar, independentemente dos eleitos ou aqueles que estão ainda em busca do processo?
Olha, cada um faz o que pode, né? O governo do estado não passou 4 anos aí sem fazer 1 centímetro de asfalto. Quando chegou na véspera da eleição, não lançou asfalto para tudo quanto é lugar, tem licitação, tem as divisas sem dar ainda. Cada um, ele tem dinheiro. Tem a Condec, pode fazer, tem os órgãos, pode fazer. Agora vou reclamar que o governador ou o deputado está conseguindo recursos para poder fazer. Quanto mais a gente tiver, melhor. Eu puxo de um lado, puxo do outro. É a nossa obrigação. Essa é uma briga boa, que o maior favorecido é a população. Eu tenho o governo federal, a Codevasf, que me permite poder fazer isso, vou ter cada vez mais enquanto eu tiver acesso. E eles também é a mesma coisa via governo, e é bom para a população.
1:33, nós estamos conversando na entrevista ao vivo hoje por telefone com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento, trazer o Leandro Daniel mais uma vez aqui para a entrevista. Leandro.
Deputado, ainda nesse sentido, alguns ouvintes até às vezes questionam, comentam sobre do ponto de vista da transparência. O senhor como deputado legisla em Brasília, enfim, só para esclarecer um pouquinho, qual a diferença entre orçamento público e orçamento privado, considerando essa ideia orçamento secreto, digo melhor, só nesse sentido de esclarecer para os ouvintes da Rádio 98, do ponto de vista da transparência, a diferença, ou se não existe diferença?
Não existe diferença, apenas o que eles ficam denominando de orçamento secreto é orçamento que, em vez de definido pelo executivo, ele é decidido através de emenda pelo Legislativo. Mas quem executa é o próprio Poder Executivo, ou diretamente através de órgãos como DENOX, CODEVAS, através de convênio com a Prefeitura. Muitos são feitos via convênio com a Prefeitura. Não tem nada de secreto. Agora o governo no geral não gosta de ceder poder. Sabe quanto representa os 19 bilhões de controle do Congresso? 0,03% do orçamento. Será possível que os deputados e senadores é que fazem o orçamento não tenham o direito de dizer aonde vai ser aplicado 0,03% do orçamento? No governo do Estado também tem as emendas. Agora, o que acontece? Às vezes, um deputado estadual é amigo do governador, tem acesso a tudo e indica onde quiser. E outro é de oposição, não tem nada. Lá é diferente. No Congresso Nacional, há pontos, por exemplo, o senador Otto Alencar teve acesso ao que eles denominam orçamento secreto, o senador Ângelo Coronel teve acesso, o senador Jacques Wagner teve acesso, só para citar senadores. Quase todos os deputados da oposição idem. Então, eu acho que é uma coisa muito mais republicana, muito mais transparente do que o governo do Estado, que não dá acesso a nada pela oposição.
Agora já é 1h36, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento, Marconi Nunes.
Bom, deputado, no próximo ano entra na sua pauta algo que o senhor esteve reivindicando junto ao ex-ministro dos Transportes em 2014, César Borges, a rodovia federal que corta o Vale do Salitre saindo de Juazeiro. Nós estivemos lá, inclusive na Codevasf, naquela oportunidade, e a transposição do Rio São Francisco para o eixo sul até o Vaza Barris. É foco para o ano que vem?
São propostas, para você ter uma ideia, nós aprovamos o projeto executivo, aliás, o projeto base custou 25 milhões da transposição. O executivo é muito mais caro. Uma obra dessa é uma coisa de decisão de governo. Nunca vai ser por interferência, nem por apoio de uma bancada inteira de deputados do Estado, quanto mais de um deputado só. Nem para construir uma BR, muito menos para fazer a transposição, que é coisa de bilhões. A estrada que liga Lajes dos Negros ao Junco é possível, é factível, e se Deus nos ajudar e o ACM Neto for governador, esse é o compromisso nosso que ele assumiu comigo.
Bom, agora já 1h37, nós estamos conversando com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento. Deputado, uma coisa que tem sido bastante discutida no cenário nacional são as pesquisas, e inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que iria pautar projetos aí que tratam dessa questão. Como é que o senhor tem visto, como é que o senhor tem analisado junto com seus pares aí essa questão de pesquisas eleitorais, mudanças que poderão vir a surgir a partir agora desta eleição de 2022?
Olha, eu inclusive assinei a urgência do projeto. Alguma coisa tem que ser aprovada, porque isso inclusive muda a vontade de muita gente da população. Vocês viram aí os erros grotescos que tiveram os institutos de educação mais sérios. Só para ser mais objetivo, em São Paulo, o candidato Tarcísio, todos os institutos davam ele com 21% de intenção de voto no sábado, no domingo, quando abriu a urna, ele teve 43%. E na Bahia erraram muito. Nas eleições municipais, toda eleição, eu nunca levei pesquisa, mas toda eleição, o grupo adversário traz pesquisa aí. Na primeira eleição do Elmo, diziam que ganhava com 10 mil votos, foi 3% a diferença. Na última eleição, dizia que ganhava também de cacetada, você já sabe o resultado de quem é o prefeito. Então, isso virou pilantragem. Você faz pesquisa do jeito que você quer, comenda do jeito que você quer para enganar os trouxas. Tem que proibir. Pesquisa tem que ser uma coisa para pesquisa, para consumo interno, para avaliar candidato, não para estar publicando, tentando interferir na vontade do eleitor.
1h39, entrevista por telefone com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento, Leandro Daniel.
Deputado, a gente sabe que ainda é o momento de quem se elegeu, se reelegeu, caso o senhor comemorar, enfim, mas já dá para pensar até mesmo nas eleições municipais daqui a 2 anos? É possível sinalizar algo com o efeito, com os resultados dessas eleições agora de 2022?
Não, a gente tem que trabalhar o segundo turno. Temos eleições ainda aí para governador e para presidente da República. Tanto como políticos, como como cidadão, de cumprir sua obrigação. Eleição municipal, que eu entendo, em qualquer lugar, quem está no poder e é candidato à reeleição, não está apoiando outro, mas é candidato, só perde se for para ele mesmo. Então, se fizer um bom... É uma eleição sempre plebiscitária. Quando ele está aprovado, ele ganha as eleições, quando não está, perde. Então, a obrigação de seja governador, seja prefeito, que vá para a reeleição, é ganhar. Fazer um bom trabalho para ter o reconhecimento da população. Lá na frente, nós vamos discutir isso.
Bom, nós estamos conversando aqui na entrevista ao vivo de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. A gente sabe que o senhor está com muitas atividades ainda, muitas atribuições, mas o Marconi tem ainda uma pergunta para fechar aqui.
Deputado, como o senhor vê a importância da chegada de mais um órgão que será a Defensoria Pública para o município de Campo Formoso? Campo Formoso que conquistou a Justiça Federal, está implantada aqui, mas hoje tem esse projeto que vai ser votado na Câmara para a doação de um terreno, e foi compromisso da Campo Formosense Firmiane Venâncio que a promotoria terá sede própria no município.
Defensoria.
A Defensoria Pública terá sede própria aqui no município de Campo Formoso.
Olha, muita alegria que a gente recebe essa notícia, é importante, vai dar acesso a jurídica a fora, processo, a pessoas que não podem pagar. Essa é a grande função da Defensoria, e eu fico feliz que seja uma conterrânea, filha de um grande amigo. O Firmo Venâncio é como se fosse um tio pra gente, desde que eu era criança, eu já trabalhava com meu pai, e é um grande amigo. E é mais uma demonstração de que tudo na minha vida que eu tenho feito, que é priorizar a educação para gerar oportunidade a todos, é que a gente fica feliz de ver a ascensão de uma conterna nossa. Tomara que ela cada dia mais cresça na profissão, vira defensora geral, e fico feliz toda vez que um campo formosense se destaca. Vamos tentar e trabalhar para implantar, como eu fiz com o Instituto Federal, levar a universidade para dar oportunidades a todos os nossos irmãos ter nascido aonde quer que seja, para que possam progredir na vida e melhorar a vida das suas respectivas famílias.
Ok, deputado, nós queremos agradecer aí por ter encontrado esse tempo para atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM, deixá-lo à vontade. A gente sabe que o senhor está aí num embate muito grande, correndo muitos municípios, então muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje no Jornal 98 Notícias. Fique à vontade.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade, meu coração transborda de alegria, reconhecimento sobretudo dos meus conterrâneos. Nunca imaginei, tendo saído de Campo Formoso como vereador, fazer aí 3 mandatos de deputado estadual, e agora no meu 3º mandato de deputado federal, sair consagrado nas urnas como 2º deputado mais votado da Bahia, aí no meio de tanta fera, filho de senador, gente que já foi prefeito de Salvador, de família de destaque, o que mostra que quando a gente se dá dica de corpo e alma ao que a gente gosta de fazer, a gente sempre tem um bom resultado, porque ninguém pode ser melhor do que a gente. Eu vou trabalhar cada dia mais com a responsabilidade de que 175 mil baianos confiaram em mim a responsabilidade de os representar na Câmara dos Deputados, para que cada dia cada um desses possa ter mais orgulho da confiança que estendeu a nossa pessoa.
Ok.
Forte abraço a todos, muitíssimo obrigado, podem ter certeza que eu vou trabalhar dobrado para poder merecer a confiança que tiver em mim.
Muito obrigado, nós conversamos então no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal reeleito Elmar Nascimento.